Vamos para o debate. Já temos João Taborda da Gama e Fernando Medina aqui na nossa companhia. Vamos falar do tema que tem marcado a atualidade. Aliás, foi tema do Extremamente Desagradável de hoje com a Joana Marques.
Ah, isso é muito importante.
É
Obrigada
muito
por
importante.
Referir.
Claro, claro que sim. Quem está a ouvir agora pode ouvir depois o podcast. Luanda Leaks.
Luanda Leaks, a investigação aos negócios de Isabel dos Santos, com conclusões que, não sendo propriamente surpresa, vieram engrossar as suspeitas de alegados crimes económico-financeiros, há muito denunciados, por exemplo, por Ana Gomes. As investigações em Angola decorrem também já há algum tempo, de resto, os bens da empresária até já foram arrestados. Em Portugal, Fernando Medina, é que parece que só agora é que as autoridades e os reguladores tomaram consciência do problema. O que é que mudou, na sua opinião?
Olá, bom dia.
Bom dia. Vamos ver. Da investigação que é hoje tornada pública, que é hoje não, que nos últimos dias foi tornada pública, resulta uma questão muito precisa e muito direta que tem a ver com a transferência de largas dezenas de milhões de euros a partir de um banco português para fora, logo a seguir, ou pouco, na altura em que Isabel dos Santos deixa a Sonangol.
Mas uma
É
transferência que
algo.
desde logo já deveria ter despertado as campainhas quando ocorreu, não é?
Precisamente, precisamente. E aliás, isso que tem que ter uma resposta muito cabal e muito precisa, em primeiro lugar, do banco e do Banco de Portugal. E a resposta ontem do Banco de Portugal não é todo em todo minimamente satisfatória perante o que está em causa. O regime hoje vigente, para qualquer cidadão, aliás, é um regime muito apertado do ponto de vista do controle das transferências. E bem, hoje os mecanismos também internacionais de controle dessas transferências são hoje muito mais apertados e muito mais rigorosos, e por isso não se percebe todo como é que pode ter havido um movimento daquela natureza sem controle, sem registro, sem denúncia e sem intervenção. E, pois, era muito importante saber se aconteceu ou não aconteceu o que é descrito, e também convém darmos aqui algum tempo para respirar, porque já tivemos outros casos, vulgo Panama Papers, em que muito que apareceu, ou algumas coisas daquelas que apareceram de muita dimensão, depois não se veio a comprovar que aquilo tivesse acontecido naqueles termos, ou melhor, havia outro lado da história, mas relativamente a este, era essencial que o banco viesse esclarecer, aconteceu ou não aconteceu, e o Banco de Portugal também. Porque o comunicado do Banco de Portugal dizer, bom, agora estamos em sala de crise, a partir de agora, relativamente à situação do Eurobic, bom, isso é muito curto, face àquilo que aconteceu. Relativamente à outra, e esta no fundo é a primeira grande questão sobre a regulação do banco sobre essa intervenção. Bom, dados que haja a apurar relativamente à situação em Portugal, a justiça portuguesa tem essa obrigação de o fazer, não o fez ou estará a fazer na medida que o entenda. Relativamente às investigações angolanas, são investigações de um Estado de Direito angolano que devem ser respeitadas e devem ser apoiadas pelas entidades portuguesas, mas também não valoradas mais do que isso, porque também não podemos dar voz aos críticos da justiça angolana quando se tratou do processo que envolvia Manuel Vicente, e agora alguns que são os mesmos a aplaudir a justiça angolana porque está a ser muito dura com Isabel dos Santos.
João Taborda da Gama.
Mantenhamos exatamente a mesma bitola, que é o respeito pela justiça de um Estado soberano.
Vamos ouvi-lo também, João, a começar pela atitude do governador do Banco de Portugal. Como é que a caracteriza ao longo deste processo?
Eu acho que é uma atitude que é consentânea com outras que tem tido, de ter sempre a máxima prudência quando comenta assuntos que estão na ordem do dia. Isso é um estilo que não vai mudar, não mudou em casos bem mais portugueses do que este, e portanto também não me parece que
Isso na
seja.
parte do comentário e na parte da intervenção, que é o papel do regulador.
Vamos ver o que é que aconteceu e o que é que não aconteceu. Eu esperaria aí para ver, mas naturalmente que se verificar que houve uma falha de regulação interna e de supervisão do banco, dos seus auditores e depois do regulador, e que essa falha era legalmente, digamos, exigida, algum comportamento, então aí tem de se atuar. Mas penso que
É caso para demissão do governador?
não sei se é caso para demissão porque não conheço os factos. Acho que é preciso vermos o que é que aconteceu, o que é que falhou e depois retirar as conclusões ao nível da supervisão e eventualmente da cúpula do Banco de Portugal. Mas gostaria de perceber primeiro o que é que aconteceu antes de comentar isso. Já tivemos casos no nosso sistema financeiro que não levaram à demissão do governador e, portanto, trata-se de uma transferência grave que estamos aqui a discutir, mas é preciso perceber o que aconteceu primeiro.
E do ponto de vista das consequências para a própria economia portuguesa, porque, como sabemos, Isabel dos Santos tem grandes investimentos em Portugal, há grande apreensão entre várias dessas empresas, incluindo o Sonae, que já veio confessar essa situação. Que consequências é que podemos esperar, Fernando?
Uma fase de turbulência, não é? Relativamente a alguma dessas empresas, na fase da certa indefinição, aliás, quanto ao próprio andamento do processo em Angola, e da forma como, através da Unitel, ela se expressa em Portugal. Isso é obviamente negativo para essas empresas em primeiro lugar. Estamos a falar fundamentalmente da FASEC e da ZON. No caso desta última, aliás, num quadro de uma relação que entre eles também já não funcionava bem, nomeadamente através desta falência daquela parceria relativamente à área da distribuição em Angola. Isso pode ser, aliás, uma oportunidade dentro do Grupo Sonae para resolver esta parceria acionista, mas são tempos que não serão, obviamente, fáceis. Relativamente à FASEC, é talvez o caso mais difícil, porque trata-se da empresa, uma empresa com muita importância do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da capacidade inovadora portuguesa, onde Isabel dos Santos tem, de facto, uma participação muito, muito importante.
E, de resto, a empresa beneficiou desse investimento.
Largamente maioritária, e por isso são, talvez, os dois casos mais delicados. Relativamente ao caso da Galp, não creio que se levantem particulares questões, aliás, é uma posição muito minoritária e também...
E a empresa tem outra dimensão também.
Exatamente, cotejada também pela presença da Sonangola e também pela Amorim, por isso não creio que daí venham. E depois há aqui o problema, que não é um grande problema na economia portuguesa, mas é um problema muito importante na instituição, que é o Eurobic.
Sim.
Que é precisamente, aliás, o banco envolvido nesta transferência e que está a passar por um período de turbulência e de agitação.
Aliás, toda são a casos, história deste banco são casos, aliás, é ela feita são de turbulência.
São casos que, ainda assim, são casos limitados do ponto de vista do ângulo da economia portuguesa, com impacto, obviamente, na vida destas empresas, mas do ponto de vista do global da economia portuguesa não me suscitam particular preocupação.
João, a sua opinião de forma muito sucinta, por favor.
Eu retiraria o Eurobic da questão pela sua pouca relevância para a economia portuguesa, e temos três casos importantes que vai haver uma mudança de acionista. É preciso perceber o que é que o Estado angolano, de acordo com os seus procedimentos internos e a sua posição de política económica, quer fazer quanto às participações que detém ou que passará a deter na Galp, na NOS e na FASEC. Essa questão levanta questões importantes. Provavelmente é uma oportunidade para acionistas portugueses consolidarem a sua posição. A questão na NOS é uma questão complexa do direito societário, em que há uma participação igual. Na Galp a participação é mais minoritária, mas a empresa tem mais impacto. Isso pode levar a uma mudança de mãos de participação. Agora, também, como referiu o Fernando Nina e referiu há pouco o Miguel, um dos paradoxos de todo este caso é que, enquanto acionista, as empresas em que Isabel dos Santos era acionista tiveram bons desempenhos. Veja-se também uma que não estamos a falar, porque ela já não é, mas o BPI, que atravessou a crise melhor do que os outros bancos, a NOS, melhor do que a PT, e a própria FASEC, que teve investimentos relevantes, e a Galp, que teve imenso. Ou seja, como acionista, as coisas correram bem, e, portanto,
o problema é a proveniência do dinheiro.
Exatamente, isso é outra questão, e é um paradoxo. E é um paradoxo, filosoficamente, que nos leva a pensar. Agora, o que é que interessa? Interessa que essas empresas tenham acionistas, ou seja, que se resolva a questão da acionista a bem da economia portuguesa. Isso é um debate, o mercado resolverá isso. Como eu disse, em primeiro lugar, o que é que o Estado angolano quer fazer com as participações, uhum, e depois como é que o mercado vai absorver isso e que as empresas continuem na trajetória positiva que têm tido, é o que a economia portuguesa...
Obrigada. Obrigada. João Taborda da Gama, Fernando Medina, notícias já a seguir.